Fala galera, bem-vindos ao Odonto com Cerveja, aqui no estúdio do Ainô, hein?
Hoje é uma pegada diferente para o Odonto com Cerveja e o tema que vai ser abordado é sobre retentores intraradiculares.
Polêmico, hein?
A gente vai falar, nossa cara, indicação, férula ou não?
Dois terços.
Fino fibra de vidro ou metálico?
Alivia ou não alivia?
Alivia ou não alivia? Quando qual alivia, que é a importância?
Quando não alivia? E por que alivia?
Fica com a gente aí no Odonto com Cerveja que vai ser massa.
Vai ser show de bola. Aproveita.
Retentor intraradicular, certo?
Não reforça.
Ou seja, retentor, cara, o próprio nome já diz que é retentor. Não reforça, senão se ia chamar?
Reforçador. Não, reforçador ou reforçador?
Reforçador.
Beleza, então vamos seguir.
É A-I-O-U ou A-E-I-O-U?
A-I-O-U.
Então tá, então a resina é A1E ou A1E?
A1E.
A1E.
O cara é de Patos de Minas.
Ai, velho, essa discussão de novo, não acredito.
Vem com essa, esse sotaque da capital.
Velho, deixa eu te falar um negócio, que eu ia falar de retentor, pode ser?
Retentor, vai.
Retentor. Se fosse o Alexandre falando, então...
Precisa aliviar dois terços ou não?
Se fosse o Alexandre, assim, retentor...
Não, mas ia ser mesmo.
Tortado.
Precisa aliviar dois terços
não? Primeiro eu queria falar sobre... Eu comecei a falar outra coisa, pô. Não vamos mudar de assunto.
Você começou pelo objetivo do retentor.
Exatamente. Gente, não... Por favor,
esse pense... cara que tá atrás da câmera ali, tá sofrendo. Porque ele é metódico analista, resolutivo. E quer entender o seguinte, cara.
Coçou a cabeça lá, ó.
Ele não entendeu ainda o que é o dono com cerveja. Esse tá sofrendo. Os caras desorganizados.
Cara, ainda bem que tá vindo um somador de opinião mais high level, velho.
Ai, vai lá.
Cara, queria voltar no assunto de retentor. Eu tô tentando explicar aqui já tem um tempo. Sabe o que, Paulo? O que tem ainda de dentistas que acredita que tratou ainda é pino e coroa. Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar um negócio muito sério aqui. Fez endodontia e você vai restaurar, a primeira coisa a se analisar é...
Quantidade remanescente.
Quantidade remanescente.
E qualidade de remanescente.
Esse remanescente receberia uma restauração e conseguiria reter ela...
Você acredita em adesão? Esse é o primeiro ponto. Né?
Não, aquele remanescente está baixo, não tem área para poder reter a restauração.
Pouca área adesiva.
Pouca área adesiva, então tudo bem. Aí você partiu para o retentor... que o objetivo é aumentar a retenção para você construir um núcleo de preenchimento ou fazer a restauração direta.
Uhum.
Só que aí, cara, você precisa muito de avaliar isso, a quantidade de estrutura, mas você tem que avaliar também uma outra coisa, que é o tipo de restauração que vai ser confeccionada naquele dente, sabe por quê? Se você vai fazer um preparo para indireta e vai perder estrutura na vestibular, na lingual, nas proximais, imagina que depois que você perder aquela estrutura para indireta, talvez você não tenha mais retenção. Talvez você até tinha nesse momento, mas fez preparo, perdeu a retenção. Então, analise que tipo de restauração você pode fazer naquele dente, de forma a tentar não necessitar de um retentor e utilizar a estrutura remanescente para poder reter a restauração.
Legal.
O que eu quero te dizer com isso? Restaurações cerâmicas, por exemplo, necessitam de preparo. Preparo significa término cervical para cerâmica. Término cervical significa remover estrutura adicional para definir término. Então, Paulo, em vários momentos, poderia ser realizado em dentes tratados endodonticamente restaurações de resina. E a pessoa parte para uma cerâmica, parte para uma indireta, desgasta a estrutura dental remanescente sem necessidade, e aí ela precisa do pino. Mas ela não precisava do pino se ela fizesse resina.
Sim, mas qual que é o limite da resina?
Limite do operador, né, cara?
Então, se o operador não domina a resina, ele vai pra cerâmica.
Nossa, cara, que cerveja com cheiro de...
Não é assim. Não é assim. A cerveja é boa.
A cerveja é boa, só o cheiro dela que é
não,
de...
Não, a cerveja é boa. Só que a gente provou uma melhor e agora a gente tá usando a comparação. Sabe quando você viveu melhor e agora você teve que retroagir? Porque se você tivesse bebido essa aqui, a gente ia falar, espetacular. Aí você fala que essa aqui é melhor. Como a gente bebeu essa aqui primeiro... Agora a gente tá mal acostumado com essa aqui.
Será que o mestre cervejeiro tá aberto, cara?
Mais importante é o seguinte. Presta atenção no que você acabou de falar.
Mestre cervejeiro do aeroporto?
Muitos.
Será que o mestre cervejeiro do aeroporto tá aberto?
Aqui em BH?
É.
Não sei.
Não, nem tem mestre cervejeiro aqui.
É. Isso é Campinas. Tá confundindo.
Tem razão.
Deixa eu te falar uma coisa. Muitos profissionais, quando pegam um dente tratado endodonticamente, não vai pela resina, primeiro, não acredita. Segundo, não sabe fazer. Ele vai para o preparo e coroa. Porque tem medo. Você tem medo que você não conhece. Por isso que a frase, o maior limite da resina composta é o operador. Agora, se eu tenho uma situação que eu tenho que indicar o retentor, já está indicado, para ganho de retenção, não é para reforçar. Por que que não precisa aliviar os dois terços do conduto? Ou melhor, aonde que esses dois terços do conduto foram criados? Lá no pino metálico, no núcleo moldado fundido.
Transferência de conceito.
Transferência de conceito. O cara aprendeu que ele tem que aliviar dois terços do conduto porque ele tem que ganhar retenção mecânica adicional usando um sistema de fricção. Agora ele mudou o sistema de trabalho, mas não mudou o conceito. Ele não conseguiu destruir ou reconstruir ou apagar o conceito. Ele não limpou da memória dele o seguinte: eu estou usando um sistema adesivo, mas com a cabeça no sistema não adesivo. Esse é o principal.
É, cara.
E aí o cara, desculpa, o colega ou a colega, eles começam a cometer erros de aliviar além, sobrecarregar o conduto, porque todas as vezes que você inseriu um pino numa raiz, você enfraqueceu a raiz.
Ô Paulo, você tá ligado?
Todas as vezes.
É, então, mas você tá ligado que tem um agravante nisso. Existe uma corrente que defende que você não utilize retentores intraradiculares em dentes posteriores, principalmente, para que você não faça remoção adicional de estrutura dental para cimentar o retentor. Me desculpa, se você pensa isso, seu conceito também está ultrapassado. Porque hoje a estratégia mais segura é somente aliviar o conduto sem remover dentina adicional. Bruno, toda vez que eu alivio o conduto, eu removo dentina adicional. Você está fazendo errado também. Então manda para o endodontista fazer que ele consegue tirar a aguda pecha do conduto sem remover dentina adicional.
Isso chama endodontia minimamente invasiva.
Exatamente. E aí, o que, que você faz? Você utiliza um pino de pequeno diâmetro, como a Angelus tem o pino 0.5.
Reembasado.
Agora não, é porque toda vez que eu vou fazer um pino, eu preciso remover um pouco de estrutura dental. Cara, desculpa, esse conceito está super ultrapassado.
E quando você também não tem a condição estratégica de usar um núcleo de preenchimento apoiado numa adesão intracâmara. Porque, cara, um molar tem muita área adesiva, hein?
Cara,
conceito de endocrown.
É molar até que vai, é molar, tem muita estrutura.
Molar é endocrown ou usando a câmara coronária como área adesiva. Não necessariamente você vai precisar de um retentor. O eixo de força é diferente, completamente diferente. A gente indicou o exacto, né? Eu também indico o exacto da Angelus. Agora, eu digo para vocês que, com toda sinceridade, quando você busca retenção, as pessoas falam, ah, pino é um tema tão... Não é o pino, cara. É a crença na adesão. Tem muita gente que indica pino, overtreatment, tipo, sobre-indica o pino, porque não acredita na adesão, cara. Porque quando você acredita na adesão, você acredita no princípio da interface adesiva. Você acredita no princípio de formação de corpo único. Você acredita no polímero, que já é uma quebra total de paradigma. Você pegar a galera da prótese clássica e falar de crença em polímero e adesão, tem muita gente aí que você tem que passar um antivírus na cabeça dele e falar, cara, desculpa, você está em 2020 utilizando um sistema, Pentium 5. O cara tá lá na época do... Sabe, totalmente desatualizado.
386.
Um 386.
Pente o 100.
Exato.
Cara, é porque, Paulo, é até por isso que a gente vê as pessoas restaurando com resina, mas criando umas retenções adicionais para segurar a resina.
Nossa,
cara, sério, senhora. Isso aí é infartado.
Micropino rosqueado em dentina para reter. Restauração classe 5.
Meu Deus.
Nossa,
do céu.
Meu Deus.
Fazer
do céu.
Um spin. Na restauração classe 5 para ela não soltar. Ou seja, é eu até de diagnóstico, né, cara?
Nós vamos ter que tomar mais uma no aeroporto, cara. Esse papo ficou muito pesado.
Agora ficou pesado mesmo. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte.
Faltou só férula, tá?
É. Quero te dizer o seguinte. Pensa no retentor como retenção e não como reforço. Segundo ponto. Para dentes posteriores, o Paulo colocou uma questão aqui muito, muito bem. Que é, considere que dentes posteriores muitas vezes tem câmara coronária e câmara coronária é uma área adesiva importante. E aí, você restaurar com resina composta é um ótimo caminho para você não perder aquela estrutura de esmalte que você poderia fazer adesão nela. Mais uma coisa, férula. Cara, gente,
férula,
Paulo,
gente...
nós somos contra pino metálico?
Não, não. Pino metálico tem suas indicações.
Exemplo.
Cada vez mais restritas, mas tem suas indicações. Correção de inclinação de preparo.
Nossa, mas aí tá tudo errado.
correção de inclinação de preparo.
É, tudo errado. Tipo assim, preparo tá precisando corrigir a inclinação, aquela luta, né, cara? Já aquela situação crítica.
Não,
né?
Mas tudo bem, uma raiz vestibularizada.
Aí você faz um pin fora do longo eixo.
É, raiz vestibularizada numa prótese fixa, num caso com limitação para cirurgia de implante. Olha só.
Nossa,
o nicho.
Nossa senhora.
É o nicho do nicho do nicho. Mas tudo bem.
Aí você faz aquele pino fora do longo eixo do dente, a prótese fora do longo eixo do dente e reza para a raiz aguentar, né?
Coloca todas as limitações abertas para o paciente.
Coloca todas as orações, cara.
Limitações e orações.
Isso aí, cara.
E recomendações.
Recomendações, ora, meu amigo, porque, cara, a chance disso dar errado é grande.
Mas, ó, depende.
Depende?
Qual que é a faixa de tempo?
Entendi. Talvez a pessoa já tem 98 anos de idade, tem um tanto de problemas de saúde e acabou de pegar Covid.
Não precisa disso ser. Não precisa necessariamente ser nesse sentido. Mas você entende que são situações limites que indicam núcleo metálico sobre o pino.
Entendi. Então essa é a situação que você indica hoje?
É só essa.
Você tem feito muita prótese desse tipo?
Não. Se você me perguntar qual foi a última vez que você fez um núcleo moldado fundido, eu não lembro. Aí você fala, ah, mas você era dentista. Calma. Grandes nomes da prótese, que eu respeito pra caramba, já me falaram a mesma coisa. Eu não lembro a última vez que eu fiz. Aí você fala, cara, mas eu faço e não dá certo. Eu faço e dá certo.
Tá bom, eu quero saber quanta estrutura você tem consumido.
Exato.
Desgastado, cortado desnecessariamente pra poder ter espaço e encaixar um núcleo metálico fundido.
Mas Bruno, eu faço e dá certo. Igual eu falo. Paulo, eu faço e dá certo. Tudo bem. Esse dá certo como?